Olá, boa noite. O espaço semanal de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho é hoje dedicado a alguns dos principais momentos da cerimónia solene dos 50 anos da Universidade do Minho, que aconteceu no passado sábado no Salão Medieval da Reitoria, no Largo do Paço, em Braga. O primeiro discurso coube mesmo ao reitor da instituição, Rui Vieira de Castro, ele que fez um balanço abreviado do impacto da instituição na região e no país ao longo destas décadas.
Nos seus 50 anos de atividade, a Universidade atribuiu mais de 90 mil diplomas de grau, licenciatura, mestrado e doutoramento, contribuindo decisivamente para a transformação do perfil de qualificação da população portuguesa, em especial na região norte. A Universidade foi sistematicamente incrementando, ao longo dos anos, a qualidade da sua atividade de investigação. Uma publicação recente da O Minho Editora, intitulada Produção Científica e Académica da Universidade do Minho 1976-2022, portanto, cobrindo um período de praticamente quase 50 anos, testemunha os grandes avanços na investigação científica que a instituição foi conhecendo. A Universidade do Minho, como tem sido evidenciado em vários estudos, vem promovendo uma efetiva transformação da região e do país. Tem-no feito através da construção de uma densa rede de relações com entidades públicas e privadas, materializada em projetos de inovação empresarial, contribuindo para mudanças na economia e para a criação de emprego qualificado, em projetos de desenvolvimento social inovadores e em projetos culturais de elevada qualidade. Este é o pano de fundo que baliza a nossa ação ano após ano.
O responsável máximo da O Minho deu ainda nota do crescimento das infraestruturas durante estes anos de desenvolvimento, crescimento e afirmação enquanto instituição de ensino superior pública.
Foi inaugurado no Ave Parque o edifício do I3B, que passa a acolher o Terme Research Hub, Instituto de Cidade de Guimarães. Foi instalado no campus da Azurém o supercomputador Deucalion, projeto da FCT e da empresa comum europeia EuroHPC. Iniciou-se o projeto da nova residência de estudantes de Santa Luzia em Guimarães, num edifício cedido pela Câmara Municipal à Universidade. Paralelamente, a Câmara Municipal de Braga, com a colaboração da Universidade, lançou o projeto da residência da antiga fábrica Confiança.
Foi mais um discurso em que o reitor da O Minho contestou o subfinanciamento das instituições de ensino superior, no caso do orçamento da Universidade do Minho para 2024, de 198 milhões de euros. A transferência do orçamento de Estado é de apenas 85,2 milhões. Num longo discurso, perante um conjunto alargado de convidados e académicos, Rui Vieira de Castro assumiu uma visão até ao final da presente década para a instituição.
Mantendo a sua aposta na resposta à procura social de formação superior, a Universidade do Minho, nos próximos anos, tem de assegurar, ainda em nível mais elevado, a qualificação inicial e contínua da nossa população, contribuindo para aproximar as nossas comunidades dos níveis prevalecentes nos países europeus. Tem que ser, neste horizonte, uma universidade que promove investigação científica de alto nível em todas as áreas em que atua, contribuindo ativamente para o alargamento das fronteiras do conhecimento humano. A Universidade do Minho tem que melhorar os seus indicadores de desempenho científico, aproximando-se das universidades europeias de referência, objetivo para o qual o reforço das carreiras de investigação deverá dar um efetivo contributo. Esta universidade deve ser uma universidade que participe no desenvolvimento cultural, social e económico das pessoas, dos territórios e do país. E isto implica ainda uma intensificação dos projetos desenvolvidos em redes colaborativas com entidades públicas e privadas. Induzindo processos de inovação, a Universidade assegura a construção de uma sociedade mais desenvolvida, mais justa e mais sustentável e garante a integração no mercado de trabalho das pessoas que diploma. Esta universidade que projetamos é a universidade que tem que ter uma elevada qualidade institucional, com apostas no desenvolvimento profissional dos seus trabalhadores, na criação de ambientes estimulantes, na simplificação dos processos administrativos e na melhoria das infraestruturas físicas e tecnológicas. Esta é a visão que assumimos para a Universidade do Minho, uma visão ancorada num diagnóstico das nossas capacidades, uma visão mobilizadora, uma visão ambiciosa. Conhecemos o que a sociedade espera de nós e queremos responder às expectativas que sobre nós são projetadas. Saberemos para tal, como soubemos até aqui, construir as alianças necessárias, porque reconhecemos que as nossas forças provêm, em larga medida, das redes colaborativas que, em torno de projetos de educação superior, de investigação e inovação, soubemos construir com entidades dos sistemas educativo, de saúde, de justiça, com empresas e outras entidades privadas e com entidades públicas, cabendo aqui destacar os municípios que nos escolhem, que nos acolhem, designadamente Braga e Guimarães.
Palavras proferidas pelo reitor da Uminho, Rui Vieira de Castro, na manhã do passado sábado, no discurso a propósito da cerimónia solene dos 50 anos. Já a presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, Margarida Isaías, lançou vários recados à classe política, notando que a educação e as universidades estão em perigo.
A minha geração cresceu na descrença e na desconfiança política e chegou aos 24 anos a olhar para o lado e a ver muitos jovens da minha idade sem vontade de exercer o seu direito de voto. Outras gerações mais novas ainda têm hoje os seus primeiros contactos políticos através de vídeos, TikToks, Reels ou Tweets com declarações curtas, populistas e promotoras de ódio. Nos 50 anos do 25 de Abril, nos 50 anos da Revolução Educativa pela Democracia, nos 50 anos da Universidade do Minho, a democracia e a liberdade estão em perigo. E por isso também está a educação e as universidades.
Crise, fraude e corrupção foram outros aspectos referidos pela estudante de medicina no discurso para alertar para o crescimento de movimentos da extrema-direita numa altura em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril.
Cresci em democracia, cresci com a certeza que o meu percurso passaria pela educação, pela universidade. Cresci com os governos José Sócrates, Passos Coelho e António Costa. Cresci com o Mesquita Machado e o Ricardo Rio. Cresci com o António Cunha e o Rui Vieira de Castro. Cresci sem debate e discussão política na escola. Mas cresci ouvi falar de 25 de Abril, de um tempo de pobreza, de opressão e de luta pela liberdade. Cresci entre crises financeiras e crises políticas. Cresci entre fraudes, interesses pessoais, corrupções e tráficos de influência. Mas vemos hoje o perigo da falta de literacia política, o perigo da desilusão política e o perigo do crescimento de movimentos que colocam em causa o valor que mais nos custou a ter, a liberdade. Se a revolução educativa já aconteceu, o que falta? Se no 25 de Abril a educação e a cultura eram vistas como promotoras de desenvolvimento do país e da política do país, o que falta? Se as associações académicas e de estudantes têm hoje a palavra, o que falta? Falta o debate, a discussão e a política na educação. Hoje há um afastamento, há uma desilusão e uma desconfiança e temos de trazer tudo isto de volta à educação. Não podemos ter um ensino meramente baseado no currículo, temos de ter um ensino superior completo. Falta quebrar a cultura de normalização de pequenas corrupções, abusos de poder ou tráfico de influência em cada um de nós. Com as pequenas cunhas e os pequenos favores. Práticas aparentemente inofensivas que alimentam uma cultura de desonestidade e de impunidade e que abrem o caminho para formas mais graves de corrupção. O combate à corrupção nos líderes começa em cada um de vocês, de nós, e começa na educação. Na educação pelos valores da honestidade, da transparência, da justiça e da democracia. Falta ouvir os estudantes e não apenas dar-lhes a palavra. Falta dar-nos a representatividade. Em 1962, foram os estudantes a primeira linha na luta contra o regime. Não havia a democracia que hoje vivemos sem a luta estudantil. Se na ditadura a luta universitária era pela liberdade, hoje existem outras bandeiras, com a liberdade sempre como pano de fundo. As propinas, o alojamento, os transportes, a ação social, o combate ao assédio, a luta pela igualdade de género, a saúde mental, empregos dignos e o nosso legítimo e necessário lugar na discussão e nas decisões.
Trechos de dois dos discursos proferidos na cerimónia solene dos 50 anos da Universidade do Minho, este sábado. Aqui Margarida Isaías, presidente da Associação Académica, atrás Rui Vieira de Castro, reitor da instituição. Na manhã de celebrações foi também revelado o Prémio de Mérito Científico da Uminho, este ano atribuído a Isabel Soares, professora da Escola de Psicologia da Universidade do Minho. A investigadora foi a responsável pela candidatura à FCT do Laboratório Colaborativo ProChild, sendo atualmente presidente da sua direção.
Neste momento é o meu grande projeto académico, sem dúvida. Eu até diria mais, é um projeto de vida também, não é? Porque, de facto, este laboratório colaborativo é uma oportunidade que eu tenho, enfim, já numa fase avançada da minha vida profissional, de contribuir para uma causa que sempre, desde sempre, foi muito importante para mim, que é a pobreza e a exclusão social na infância. E, portanto, a esse nível junto duas coisas que são importantes, que é a minha visão do mundo e, de alguma forma, a minha missão enquanto cidadã e enquanto pessoa que, enfim, tem uma determinada trajetória numa área que eu acho que tem uma grande responsabilidade também do ponto de vista sociopolítico. A psicologia, no meu ponto de vista, tem que contribuir, de facto, para o bem-estar das pessoas, em particular, neste caso, para o desenvolvimento e o bem-estar de crianças em situação de grande adversidade e suas famílias e até das suas comunidades. E, portanto, desse ponto de vista, junta-se aqui uma oportunidade de contribuir para a mudança social efetiva, com uma missão, com objetivos, com uma perspectiva de cidadania, de vida, que é obviamente pessoal, não é? E é individual. Portanto, é claramente assim esta convergência faz muito, muito sentido para mim.
A reação de Isabel Soares, Prémio de Mérito Científico da UMINHO nestes 50 anos da instituição. Saltamos agora para a última parte deste Campus Verbal dedicado então aos 50 anos da UMINHO. A jornalista Vanessa Batista entrevistou o atual presidente do grupo, Paulo Jorge Pereira, eleito recentemente, ele que é também reitor da Universidade de Aveiro. A evolução e os desafios do ensino superior português foram dois dos temas abordados nesta conversa que passamos a escutar.
Muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM para fazer parte então da nossa emissão especial dos 50 anos da Universidade de Minho, sendo que também a Universidade de Aveiro já celebrou esta data redonda, digamos. Ora, como reitor, lá está, de uma das quatro universidades novas que nasceram da reforma do ministro Veiga Simão, que mudanças é que considera que estas instituições trouxeram para Portugal? Lá está, se calhar em termos de educação, porque estamos a falar de um Portugal que era bastante atrasado em termos de taxas de educação e com uma taxa de analfabetos bastante grande, mas também a nível económico e cultural, que acredito que também tenha deixado uma marca ao longo destes 50 anos, no caso em Aveiro.
Sim, a marca está presente hoje e estará sempre. Estas universidades foram, talvez, o momento mais marcante do desenvolvimento do ensino superior desde a criação das universidades em Lisboa e Porto em 1911. A Primeira República alargou as universidades a Lisboa e Porto, só tínhamos uma em Coimbra, e em 73, já muito próximo do 25 de Abril, foi criada esta rede de instituições de ensino superior. O seu papel no desenvolvimento social, económico, cultural do país foi absolutamente incontornável, e isso nota-se hoje aos mais diversos níveis. Na verdade, o propósito do ministro Veiga Simão em criar estas instituições era exatamente colmatar o que ele sentia ser a lacuna existente entre Portugal e o resto da Europa. E sabia que para isso tinha que apostar no ensino superior.
Mas considera que ainda há um longo caminho, no fundo, a percorrer, por exemplo, na ligação à sociedade. Andamos muitas das vezes a falar, no caso das empresas em concreto, que não olham tanto para a universidade. Que visão é que tem também sobre esta questão?
Eu acho que o papel destas novas universidades foi também sentido a esse nível. Foram elementos da matriz do ensino superior muito mais próximos da matriz social e económica do país do que até aí se fazia sentir. E depois todas evoluíram nessa direção. Hoje o ensino superior está muito mais próximo, está muito mais envolvido e é muito mais parceiro do crescimento regional e nacional do que há 50 ou há 100 anos atrás. Isto denota também uma evolução da forma como a sociedade solicita o ensino superior e dos papéis para os quais o ensino superior é chamado.
Mas há aqui ainda margem para crescer, ou seja, muitas das vezes sente isso também como reitor da Universidade de Aveiro, que ainda não há tanto esta... Ou seja, há muitos licenciados, mas, e mestrandos também, mas ao nível, por exemplo, dos doutorados, que muitas das vezes acabam por não ver essas oportunidades tanto dentro de portas.
As primeiras universidades, as proto-universidades medievais, tinham por missão preservar o conhecimento. O conhecimento estava dentro de uma redoma e a missão da universidade era transmiti-lo à geração seguinte, não o deixar perder. Só no século XIX, com a criação da Universidade de Berlim e o modelo von Humboldt, é que as universidades começaram a criar conhecimento, a serem casas de ciência também, onde além de se transmitir o conhecimento, se criava conhecimento. E só muito mais tarde é que elas se voltaram para fora, porque mesmo no século XIX as instituições criadoras de conhecimento eram orgulhosas, soberanas, torres de marfim, e não, como começou a suceder mais tarde, como um ato de responsabilidade social e um ato de cooperação com o exterior. Na verdade, isto também não aconteceu logo, aconteceu numa primeira fase uma sensibilidade para a prestação de serviços, mas como um ato quase egoísta de enriquecimento institucional, e só depois é que apareceu a cooperação como possibilidade das instituições de ensino superior se envolverem na vida económica, social, cultural, desafiarem as suas regiões e países e serem elas próprias desafiadas por eles. Todas estas instituições de ensino superior que foram criadas em 73 seguiram este caminho e todas hoje estão alinhadas com esta visão. A qualificação é uma destas vertentes, mas a forma como estas instituições são relevantes para o desenvolvimento do país sente-se também na vertente da investigação e na vertente da cooperação.
Muito bem. Vivemos num país que está a envelhecer. Como presidente do CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, frisou isso mesmo na sua eleição, chamou a atenção para esta questão. Com taxas de abandono a rondar os 10% no caso das licenciaturas e 16% nos mestrados, o que é que pode e deve ser feito também para não deixar escapar estas pessoas? Sabemos que muitas delas ainda estão deslocadas, ou seja, e isso também acaba por ser bom em alguns dos casos, podem escolher a universidade que desejam frequentar, mas os custos muitas vezes dessas deslocações, quer com alojamento, quer também com as próprias deslocações entre cidades, acaba por dificultar um pouco, lá está, este percurso no ensino superior. Pergunto-lhe o que é que está aqui a faltar, o que é que deve ser feito para não perder também estas pessoas?
Há várias formas através das quais as universidades contribuem para o enriquecimento do país, o enriquecimento do ponto de vista, neste caso, demográfico, social, e vários fatores também contribuem para que haja um risco de não se conseguir fazer isso. Em primeiro lugar, as universidades são essenciais porque atraem talento internacional. Portugal tem taxas de crescimento demográfico natural negativas e só equilibra o saldo demográfico graças à imigração. As universidades são polos de atração de talento internacional e por isso contribuem para o enriquecimento demográfico. Esse é o primeiro ganho. Depois, o primeiro risco é que aqueles que se inscrevem, que se matriculam nas universidades, na Universidade do Minho, fortemente internacionalizada, que por algum motivo abandonem. E isso deve ser evitado e as razões devem ser analisadas. Pode ser por falta de alojamento, pode ser por falta de condições económicas, pode ser por questões de saúde, pode ser por questões diversas que interessa compreender e combater. Está neste momento em marcha um programa que visa o combate ao abandono e ao insucesso no ensino superior e que tem objetivos concretos de redução das taxas que mencionou. Depois, ainda que o estudante chegue ao final e obtenha o seu diploma, é preciso também saber conservá-lo como membro ativo da sociedade, porque sem isso ele também se vai embora e deixa de ser útil naquele entorno que o ajudou a gerar. Ou seja, oportunidades de emprego para aquela qualificação, oportunidades para gente com espírito empreendedor que queira arriscar o seu negócio e estabelecer-se com novas linhas. E isso também é algo que já fica na fronteira, na periferia e no exterior das universidades.
Passando agora para um tema que tem dado muito o que falar, que é o FCT Tenor e que tem deixado também alguns investigadores também as próprias universidades um pouco de pé atrás, de alguma forma, com esta solução que parece boa, mas falta aqui também uma garantia para o futuro, tendo em conta que esta haverá uma primeira transferência por parte do Governo para facilitar a entrada destas pessoas, deste capital muito importante humano e com provas dadas ao longo de vários anos, mas o futuro ainda é um pouco incerto. Como reitor lá está da Universidade de Aveiro e também como presidente do grupo, como é que olha para toda esta situação? É realmente algo que devemos, com que devemos estar preocupados, ou a solução pode estar garantida, digamos?
Deixe-me começar pelas coisas positivas, não é? É positivo que haja um programa que vise estabelecer contratos por tempo indeterminado com investigadores, ou seja, contratos, posições permanentes. É positivo que exista. É positivo que os políticos tenham consciência de que há este problema e de que têm que conseguir mecanismos para o ajudar a resolver. É positivo que o Orçamento de Estado para 2024 introduza um artigo, 137, pelo qual se propõe dotar as universidades de uma parte dos recursos necessários para a ciência, para a investigação e, neste caso, para os investigadores. Do lado das dúvidas, daquilo que fica por resolver, porque esta medida não resolve tudo, duas preocupações apenas para não tornar demasiado longa esta conversa. A primeira, o financiamento garantido no Orçamento de Estado de 2024 é para 2024 e as obrigações que as instituições de ensino superior vão assumir é para toda a carreira do investigador. E, por isso, a questão da sustentabilidade nos anos seguintes deste enorme esforço que as universidades vão empreender é duvidosa. Se não houver, no futuro, a continuidade deste reforço das dotações, teremos enormes dificuldades em conservar estas pessoas e o nível de qualidade de serviço que as instituições de ensino superior portuguesas têm conseguido manter. Eu recordo a este respeito que as dotações do Estado não cobrem sequer as despesas de pessoal das universidades, em caso algum. Na Universidade do Minho não cobrem de todo, noutros lados também, e por isso nós, com esta medida, estamos a agravar a possibilidade no futuro termos despesas de pessoal mais cobertas pela dotação do Estado. Na verdade, estamos a afastar-nos disso em vez de estarmos a aproximar.
Tendo em conta esta sustentabilidade duvidosa, pegando nas palavras do seu reitor, as universidades já se estão a preparar para caso, lá está, e com uma mudança de governo, o que pode acontecer no próximo dia 10 de março, de que forma é que se estão a preparar para esta questão? Porque, no fundo, o vínculo já estará feito.
Sim, o compromisso estará assumido e o que está previsto em termos de cobertura, este um terço deste compromisso, que durante alguns anos irá progressivamente ser transferido mais e mais para as instituições de ensino superior, é um problema para o futuro e para a sustentabilidade do ensino superior. Eu acredito, sou uma pessoa otimista e positiva, acredito que qualquer governo que tome posse em março estará consciente que, se não tiver uma intervenção nesta matéria consentânea com a importância da questão, afundará o ensino superior. E eu não acredito que nenhum governo pense isso. Portanto, eu aposto na continuidade deste esforço e apostaria que qualquer força política que esteja à frente do país perceba que a investigação, o conhecimento são essenciais para o desenvolvimento do país e que esta aposta não é um favor às instituições, é uma aposta no próprio desenvolvimento nacional. A segunda dificuldade eu não mencionei. Mencionei a da sustentabilidade financeira e temos andado em torno dela e muito bem, porque é uma das dificuldades principais. Há uma outra, esta, vá lá que falámos, é o prisma do lado da investigação, do lado da instituição. Eu agora gostava de ver do lado do investigador. Do lado do investigador, ele vai ter pela frente um concurso. Se eu for um investigador precário aqui na Universidade do Minho e me quiser candidatar a uma posição do FCT Tenor, eu vou ter que me opor a um concurso. E o resultado do concurso é imprevisível. Por definição, ganha o concurso o oponente mais bem classificado, como é natural. Ora, esse pode não ser um dos precários para os quais, ou a propósito dos quais, o concurso foi aberto. E se isso acontecer, temos um problema duplo, não é? Um problema de sustentabilidade financeira agravada e um problema de que a pessoa que aqui estava na posição de precária continuará na posição de precária porque aquela oportunidade não surtiu efeito para resolver a sua situação.
Ou seja, os critérios acabaram por não ser tão fechados do que, o que deveriam. Ou
acho que a raiz mais profunda deste problema é o seguinte. Nós temos um problema que não se resolve recrutando e a figura do concurso público é a figura ideal para o recrutamento, para ir ao mercado buscar em abstrato a melhor pessoa para determinada função, para criar uma área, para reforçar uma área existente. Aí eu recruto, eu vou buscar gente nova, sangue novo, e o concurso garante transparência que eu posso ir buscar o melhor. Nós não estamos a falar de um problema de recrutamento, estamos a falar de um problema de transformar uma posição que já existe, por exemplo, na Universidade do Minho, mas que está assumindo a figura de contrato a termo, transformá-la num contrato por tempo indeterminado. E isto, a solução para este problema e a figura de concurso público, eu acho que não estão alinhadas.
Estamos a falar de pessoas que já têm carreiras, muitas vezes de algumas dezenas de anos, se calhar, nesta situação precária.
Exatamente. E eu acho que todos sabemos, e eu falei há pouco, desde o século XIX que temos criação de conhecimento nas universidades, foi esse o modelo que vingou, e sabemos hoje que o conhecimento e a ciência são necessidades permanentes, não só das universidades, mas da sociedade, e por isso esta aposta deve ser continuada.
Nestes momentos é normal também perspectivar um pouco o futuro destas universidades que agora também completam 50 anos. Para si, qual será o futuro, lá está, das universidades portuguesas, em especial destas quatro que completam então esta data redonda? Será premente mais colaborações ao nível não só da investigação, mas talvez também ao nível da formação, para conseguir colocar as academias portuguesas no top, ou pelo menos taco a taco com as outras universidades europeias?
Eu sei que muitas vezes os portugueses, e não só, olham para os rankings das universidades e comparam universidades quanto à sua posição nestes rankings. Deixe-me exprimir as minhas maiores reservas quanto ao significado dessas comparações. A Universidade do Minho e qualquer uma das outras quatro universidades criadas em 73 têm instrumentos financeiros ao seu dispor totalmente diferentes dessas outras instituições com as quais está a ser comparadas. Perdoa-me ser tão coloquial assim, é como eu mandar à caça uma pessoa e armá-la de espingarda, mandar à caça outra pessoa e dar-lhe um pau e depois comparar ambos pelo número de coelhos que me trazem. Não é uma comparação com significado. Falta ao ensino português superior, por cabeça de estudante, em paridade de poder de compra, segundo dados da OCDE, 6 mil dólares por cabeça de estudante, para ficarmos ao nível da média europeia ou da média da OCDE, que são muito próximas. Multiplicando por 223 mil estudantes, que é o número de estudantes no ensino superior, isto dá 1,3 mil milhões de dólares em paridade de poder de compra para o PIB. Ora, quando compara a posição nos rankings da Universidade do Minho e das restantes universidades portuguesas com outras que têm níveis de financiamento tão dispares, a comparação só pode ser desprovida de significado.
Desfasada,
claro. Eu, para comparar, devo comparar coisas comparáveis, semelhantes, e estamos a comparar instituições que estão munidas de níveis de financiamento absolutamente dispares.
Mas no olhar dos estudantes que muitas vezes olham para estes rankings,
no olhar destes estudantes, deixe que lhe diga, acho surpreendente que com o nível de recursos que temos, com os instrumentos financeiros ao nosso dispor, com todas as oscilações e crises por que temos passado, a Universidade do Minho e as restantes universidades surjam na posição em que surgem nos rankings. É um grande motivo de orgulho para todos nós e eu tenho que aproveitar esta ocasião para alargar esse orgulho e dar os parabéns à Universidade do Minho pelo trajeto ao longo destes 50 anos, apesar de todas estas dificuldades. Temos conseguido, temos feito um enorme progresso, temos transmitido às novas gerações conhecimentos e temos até sido muitas vezes alvo da designação de termos a geração mais bem qualificada de sempre, e as universidades são essenciais para isso. Portanto, parabéns à Universidade do Minho, parabéns a todas as instituições de ensino superior portuguesas. Apesar de eu não acreditar no significado destas comparações, é inegável que elas estão em posições muito favoráveis para os níveis de financiamento que dispõem. O programa Erasmus tem na Europa registadas quase 6 mil universidades, só na Europa. Europa. No mundo há muitíssimas mais. Os rankings têm muitas vezes centenas de universidades e omitiram, deixaram de fora muitos milhares. Estarmos lá já é bom. Estarmos entre os primeiros centenas, acho que é de enaltecer, dada estas desproporções que eu mencionei.
Ou seja, para o futuro é essencial, principalmente, que o governo olhe mais para as universidades. É o que te retiro das suas palavras.
Eu acho que o futuro terá de passar por isso, não é? Há um fosso enorme de financiamento entre o ensino português superior e o resto da Europa e a OCDE. Esse fosso é tão grande neste momento que eu acho que é impensável ser transposto a curto prazo. O país não tem recursos suficientes para isso e há outras prioridades também a atender. Mas se não houver um caminho, uma estratégia para ir procedendo à convergência com esses outros países e com a Europa, Portugal nunca conseguirá vencer o que falta vencer para ter uma verdadeira economia apoiada no conhecimento e na qualificação.
Mas então o caminho poderá passar também do lado das universidades, este unir, digamos, cada vez universidades mais unidas poderá também fazer a diferença, mais colaborações, mais trabalho conjunto, quer ao nível da formação, quer da investigação, ou isso será difícil?
Não, a colaboração existe a vários planos. Nós temos colaboração a nível nacional, todas as instituições de ensino superior competem em certos planos, mas colaboram noutros. Por exemplo, no Concurso Nacional de Acesso, competem a nível da geração de conhecimento, da investigação, da ciência, colaboram em muitos casos, porque os recursos são escassos e acho que seria um disparate querer replicar equipamentos caros em todo lado. Em vez disso, o que temos de saber fazer é tirar partido do que já temos. Portanto, elas colaboram entre si e competem entre si e estão acostumadas a isso. Também, do ponto de vista internacional, há colaboração. A Universidade do Minho, neste momento, integra uma universidade europeia. Todas as quatro universidades criadas há 50 anos integram universidades europeias e no ensino superior português, muitas instituições de ensino superior integram universidades europeias. É outra possibilidade de colaboração institucional muito interessante no plano europeu, onde há alinhamento de valores entre a maioria dos países e onde o conceito do que será uma universidade do futuro está, de alguma forma, a ser moldado pela ação destas instituições.
Muito obrigada, Sr. Reitor, pela sua presença aqui também na emissão especial da RUM, desta vez para assinalar o aniversário da Universidade do Minho, estes 50 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado eu e deixo-me terminar desejando parabéns à Universidade do Minho. É um exemplo do qual o país se pode orgulhar e o seu caminho ao longo destes 50 anos tem sido inspirado e inspirador. Muito obrigado.
Obrigada a nós.
É o ponto final no Campus Verbal dedicado aos 50 anos da Universidade do Minho. Na próxima terça-feira, às 8 da noite, marcamos encontro no regresso ao formato habitual. Até lá.